Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
Say it's true. There's nothing like me and you.
Fala, galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao 31º Mac Magazine no ar. Hoje é o som de The Corrs, uma sugestão do leitor aí e ouvinte Flávio Maricato. Obrigado, Flávio. Espero que vocês gostem da nossa trilha musical. Meu nome é Rafael Fishman. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estou aqui com meus companheiros inseparáveis, o insuportável Breno Masi.
Fala, galera, tudo bom?
E o Eduardo Marques.
Fala, galera. Tô melhorando aí. Já tô indo no corredor, daqui a pouco eu chego no escritório, hein?
Ele mesmo tá se sacaneando já. É, hoje a gente não tem nenhum convidado especial de fora, mas a gente tem um aviso especial pra dar pra vocês. É, eu que moro em Salvador, o Edu mora lá no Rio de Janeiro. A gente tá indo pra São Paulo no final desta semana agora, no dia 21 de março, pra encontrar o chato do Breno. E além de algumas coisas que a gente vai fazer aí nos bastidores pro site, nada de imediato, a gente tá preparando algumas coisas pro futuro, a gente resolveu aproveitar a oportunidade para realizar um encontrozinho informal com todos vocês que nos acompanham no blog, no fórum, participam lá do fórum e ouvem aqui o podcast. A gente está pensando provavelmente para o próprio dia 21 de março, que é quinta-feira, à noite, ou então, como uma segunda hipótese, no sábado à noite. A gente vai liberar os comentários desse post no blog, e o Breno também sugeriu aqui já para a gente criar um evento no Facebook com uma enquete também para vocês votarem qual dos dois dias é mais legal, mas a gente pretende aí até segunda ou terça-feira já confirmar lá no blog, através de um post, qual que vai ser o dia, horário e local exato desse encontro. Vai ser uma coisa bem descontraída, bem informal, só para todos vocês poderem conhecer a gente trocar umas figurinhas, bater um papo, que o pessoal quiser levar os Macs, os iGadgets, vai ser bem bacana. A gente vai tentar achar um lugar com Wi-Fi, então já fica aqui o aviso para vocês irem se programando.
Então, galera, esperamos a maioria de vocês lá, quem for de São Paulo, quem tiver Santos, Jundiaí, Campinas, região, compareçam, vai ser legal, vai ser ótimo bater papo com todos vocês, conhecer pessoalmente, que é engraçado, eu particularmente só participo hoje do podcast, porque tem outras coisas, gostaria de ser mais ativo no site, e é legal levar bronca, é um momento que vai ser lá pra gente discutir, quem sabe a gente não cria alguma coisinha especial lá também, então a gente conta com a presença de todo mundo, tá bom?
Mas vamos então pros temas dessa semana, que estão bastante quentes. Bom, como a gente noticiou no blog nas últimas semanas, a Apple lançou silenciosamente uma nova versão da Apple TV, que segundo ela não afeta em nada a experiência dos usuários, o produto por fora também é idêntico, mas já tiveram sites que botaram as mãos nesse produto e identificaram que a Apple fez algumas mudanças, principalmente no processador utilizado nele, que continua sendo um A5, aparentemente continua sendo fabricado pela Samsung, mas ele agora é bem menor e as últimas informações, inclusive, é que ele consome bem menos energia. Mas assim, já fizeram testes de alcance de Wi-Fi, de usabilidade e performance, e é exatamente igual ao anterior, então o pessoal não precisa ficar preocupado aí se vai comprar um novo agora, se vai ser já dessa última versão ou não, porque para os usuários realmente é idêntico. A gente está citando aqui só porque surgiram essas informações, o produto inclusive já foi homologado pela Anatel, a gente divulgou em primeira mão nessa semana, então aparentemente já na Apple Online Store brasileira, as Apple TVs que estão saindo, de acordo com o part number que a gente identificou lá, já são desse modelo atualizado. Mas assim, nada de muito especial, a gente só queria constar aqui no site, até porque tem muita gente aí que hoje em dia está se interessando pela Apple TV, apesar dos rumores aí sobre uma versão totalmente nova ou de uma iTV. Então fica a dica para vocês.
Eu recomendo a compra, tá? Quem ainda não tem a Apple TV, independente da versão, eu tenho uma em casa guardada, aquela primeirona que tinha HD, que dava para fazer um Hackintosh, né? Ela até instala sistema mesmo.
Tinha 40 GB, né, Breno?
40 GB, isso mesmo.
Atual, acho que tem 8 GB só.
E que de verdade você não tem acesso. Isso. Lá você tinha acesso a arquivos. Era bem diferente o conceito, mas eu gosto muito da antiga ainda, usava bastante. A nova, cara, eu tenho um monte em casa que é um hardware barato pro potencial que ela tem. Então, assim, eu recomendo.
Só pra deixar futuro, claro aqui pro pessoal, a gente tava falando de nova, o que o Breno tá falando é Apple TV de primeiríssima geração, isso, que era bem maior do que a atual e tinha um visual todo prata, de alumínio.
Que parece um Mac Mini.
Parece um bastante.
Mac Mini, exatamente.
Então, essas novas que saiu, que já tem, não é tão nova, tem 2 anos, né, Rafa, esse design?
Por aí, não? Já tem uns 2 anos, sim. Porque já teve a segunda geração, já estamos na terceira agora, que foi quando eles fizeram upgrade para 1080p.
Isso, exato. Então, assim, eu recomendo, cara, eu tenho na minha casa, facilita pra caramba, desde você ver fotinho no telefone até fazer streaming de vídeo mesmo. Para algumas coisas, tipo jogo, eu ainda acho que ela peca, porque dá um delayzinho, mas pro resto é fantástico. Então eu recomendo, e quem puder, lógico, comprar, tiver a oportunidade, eu acho que vale muito a pena. E pro futuro, o que a gente espera é o que todo mundo espera desde o início, né? Que saia o SDK, que tem aplicativos, e como eu já cansei de falar, eu queimo a minha língua se sair uma ITV. Se eu ver uma televisão de 50, 47 polegadas saindo de dentro de uma Apple Store, eu acho que ela sai ITV, a gente já conhece faz tempo. Ela só ainda tá capada. Já a gente tem muito upgrade, muita coisa legal nessa Apple TV.
E como sempre, vale muito a pena comprar nos Estados Unidos. Aproveitem, porque ela é bem pequenininha, fica bem dentro da cota. Lá custa $99, aqui custa R$399.
Oi, facada!
Bom, e já falando de produtos aí lançados silenciosamente pela Apple, nesta semana também pintou uma novidadezinha, que foram novos modelos de iMacs. Eles são vendidos agora opcionalmente com suporte VESA, que é um padrão aí muito conhecido de suportes para parede, para ambientes assim diferenciados, quando você não quer colocar o computador em cima da mesa. Então a Apple lançou essas novas versões aí de iMacs. Eles não incluem a base, só o suporte atrás, né? Você tem que comprar, evidentemente, a parte que prende na parede separadamente. Então o iMac já fica preparado para isso dentro do padrão VESA, que é bem famoso. E no Brasil, essa diferença aí dos modelos tradicionais, as características da máquina em si são idênticas, mas esses modelos com suporte ficam R$150 a mais em relação aos originais. Nos Estados Unidos, como sempre, a diferença é muito menor, $40 só a mais. Então, a diferença é simplesmente essa: não tem a base, tem o suporte atrás.
Bastante útil lá em empresas, né? Tem muita empresa que usa isso.
Exato, a empresa, painel informativo, até o Gordo Geek me perguntou o que ele achava, se dava pra colocar um no lavabo dele, no banheiro. Nada, dá pra ele colocar, acho que ele vai fazer as necessidades usando um Macintosh agora. Então, mas é bem legal, pra você ter uma ideia, eu vi, esse dia só não vou fazer propaganda do laboratório, mas se ele quiser anunciar, depois eu falo o nome aqui no podcast, sem problema nenhum. Eu fui num laboratório lá em Alphaville que já tinham Macs com suporte VESA para as crianças usarem na área Kids e na parte de agendamento de exame. Eu fui fazer um exame.
Mas era Mac novo?
Não, antigo, cara. Antigo.
É porque o antigo, isso, ele era mais compatível, né?
Eu acho que sim, o antigo dava inclusive para você tirar o suporte.
Tirar o pé, exato.
É. Então, esse novo ficou diferente.
E é legal porque fica bonito. Se você coloca, eu particularmente gosto, eu acho legal tanto o iMac como as telas, né? O Cinema Display da Apple, eu acho bonito, deixa fixo assim. Ele sem pé, você pode embutir os cabos por trás. Dá pra fazer um negócio bem legal. E não sai tão caro. Tudo bem que nos Estados Unidos realmente é mais barato do que no Brasil, mas R$150 é o preço que você hoje paga no suporte de TV. Se for uma TV de LED, um pouquinho mais caro, né? Então, acho que não é tão absurdo assim. Vale a pena. Fica bonito. Eu acho que cada dia mais a gente vai ver escritórios, laboratórios, hospitais, o mundo corporativo usando o iMac, que tá valendo a pena e o pessoal tá começando a aprender a usar direito, então tá legal.
Pensando nesses ambientes, até que faz sentido um iMac Touch, né?
Faz, Rafa, é aquele negócio. Como chama aquele Bragg Knights que eu comprei, que é bem pequenininho, prata, esqueci o nome do negócio, cara, que saiu no Kickstarter, que foi uma...
Leap Motion.
Então, ó, eu comprei, cara, eu achei 11 unidades desse Leap lá, que eu consegui até o descontão pra fazer teste, exatamente pra isso. É exatamente para isso. No meu escritório, eu vou ter algumas telas de iMac para a galera ver o portfólio da empresa, tudo usando o Leap. O cara chega na frente do iMac, mexe igual um bobalhão lá, sem nem precisar colocar a mão na tela. Vai ficar legal. Eu acho que
é um mercado muito... Né, o que o Rafa falou aí de Mac touchscreen, é um mercado muito pequeno, né, para a Apple. Acho que ela nunca... Assim, lançar um Mac touchscreen só para empresas assim desse tipo que usam Mac assim, acho que é muito pouco. Tanto que Mac Pro a gente vê aí que meio que abandonado, o próprio servidor antigo, o X-Server, né, ela descontinuou, porque são coisas que bastante gente usa, mas não gente suficiente para
manter a linha de produção.
Para manter a linha e tudo. Então acho que dificilmente ela lançaria algo desse nível. É mais fácil ela lançar um iPad maior para nego colocar nesses lugares do que botar um iMac touchscreen, né?
É, não, e por isso que eu acho que a parte de acessório é legal. Então, esse Leap vai... Espero eu que funcione tão bem quanto mostra nos vídeos.
A gente também já falou lá no site de um produto brasileiro.
Bracelete. Brasileiro?
Não, ah, esse é... Um produto brasileiro chamado... de uma empresa chamada Magu, se eu não me engano. Tem também um já internacional chamado Zorro Mask. Enfim, são produtos muito similares aí que tendem a dar uma superfície touch para iMac. Eu não me lembro nem se essa Magu é exatamente isso, mas alguma coisa de 3D também. Mas eu sei que existe uma solução chamada Zorro Internacional aí que você bota uma superfície e torna o iMac sensível aos toques. Não sei, nunca testei.
Ô, Rafa, mais uma só para te ferrar, que eu sei que a sua memória é boa. Vamos ver se você consegue puxar aí do fundo do baú. Qual que era aquela empresa que fazia adaptação em MacBook que deixava ele touchscreen?
Modbook,
então. Essa porcaria, entre aspas, eu também peguei uma vez, cara. É a coisa mais bizarra.
Não, na verdade, o Modbook era o produto. A empresa se chama Axiotron.
Isso, deve ser isso. Eu comprei um branquinho que era touchscreen, cara. Pelo amor de Deus, pra nunca mais.
E depois de um dos períodos beta maiores que eu já vi na história da Apple, aliás, acho que de todos os softwares, ela lançou nesta semana, finalmente, para todos os usuários, a terceira atualização menor do Mountain Lion, que é o 10.8.3. O sistema estava em fase de testes lá interna com desenvolvedores desde o final de novembro, quase janeiro, fevereiro.
Tá parecendo a minha avó, cara.
4 meses quase. Nossa,
contando na pontinha do dedo.
Contei nos dedinhos.
Meu Deus.
Enfim, cara, Saiu finalmente. Ninguém sabe exatamente por que dessa grande demora aí pra liberação do sistema, até porque...
Tava esperando dentro da Samsung,
pô. Eu já tava até esperando também... A gente já fala disso, já. Mas a gente tava até esperando alguma surpresa aí nas notas de liberação dele, ó, algo mais significativo que merecesse tantos testes, mas não. O sistema veio com muitas correções, é verdade. Principalmente as áreas de foco dele eram AirPlay, Safari recebeu uma nova versão com ganhos de performance e estabilidade, drivers gráficos, a Apple também fez várias correções gráficas. Que mais tinha, Du? Você se lembra das notas?
Game Center tinha também, né?
Enfim, a Apple deu um...
Resumo. Não mudou nada.
É isso que eu ia falar, porque para mim o 10.8.2 estava muito redondo, sem problemas. Instalei aqui o 3.3 também suave para mim.
Mas é porque vocês não usam Safari. Safari para mim deu uma melhorada.
Parece que sim. Parece que ele deu
cara,
uma...
Cara, o Chrome para mim, que depois das duas últimas atualizações, virou um...
O Rafa, depois das últimas 15, virou
isso
um...
Isso que eu ia falar, cara. Tá? O Chrome piorou muito nas últimas versões. Eu tô, inclusive, agora tendo que usar uma beta, porque a última estável, a 25 estável, ela já foi atualizada depois, mas agora eu não consigo mais voltar. Ele tem essas coisas, o Chrome. Quando você vai pra beta, depois dá pau voltar pra trás. Tem que esperar a que você tá usando como beta se transformar em estável. Mas tá complicado. Eu não abandono por causa das extensões. Pra mim... Eu cogito voltar a tentar usar o Firefox, mas Safari pra mim não dá. Eu não me adapto a ele. Pra mim não me prejudica muito a produtividade.
Eu uso pouquíssimo.
Para, você quase não trabalha, Rafael.
O Rafa me mandou a lista de extensões que ele usa no Chrome. Eu quase chorei. Eu uso 3 ou 4 no Safari. Tenho o OnePassword, tenho mais uma, mais duas. O cara usa 58, sei lá, 72.
Não, são umas 30, eu acho.
Ô, Rafa, isso é legal. A gente podia depois fazer um podcast só sobre navegadores, falando pontos positivos, negativos, extensões mais utilizadas de cada um deles. Mas é fato que eu não sei o que aconteceu com o Google Chrome. E não sei se isso também está acontecendo no universo Windows, né? Se a galera até souber, comenta lá. cara, no Mac ele piorou muito. Hoje, pra Breno, né, eu que não uso muito, eu falo que o Rafa não trabalha, mas é mentira, ele vive 99% do tempo dele com o navegador aberto, eu não trabalho tanto assim. É, pra mim é ruim, cara, não consigo acessar site de banco, eu não consigo dá muito problema no YouTube, tudo bem que eu sou meio à toa, né, você viu, né, eu uso o YouTube, então dá problema no YouTube, quando eu vou ver lá a Porta dos Fundos, dos meus brothers, cara, dá
pau. Vai ver vídeo de gatinho, né?
É, vou ver vídeo, puta, isso eu odeio, cara, não. Sempre quando compartilho, Facebook também não funciona direito pra mim, até mesmo a suíte do Google Apps lá, quando eu tento usar o Google Drive, cara, tá sofrido, tá foda. Não queria falar palavrão. Coloca lá o pi, mas...
O importante
é que... a gente fala depois disso.
Aparentemente o 10.8.3 veio aí com correções gerais, inclusive eu diria que agora, pra quem tem medo, assim, de fazer essas grandes atualizações de sistema, o Mountain Lion chegou no estágio hiper redondinho, hiper estável. Eu já tava assim desde a primeira versão, nunca tive problemas com ele, mas pra quem ainda estava em dúvida, querendo que a Apple trabalhasse aí pra dar os últimos retoques finais, eu acho que a hora é essa. E falta a gente ver alguma coisa aí sobre o 10.9, né? Se é que vai sair nessa época.
Exato, tem que aproveitar logo, né?
Eu não me lembro se a Apple...
Porque daqui a pouco vem o 10.9 e volta de novo a coisa de estabilidade. Né?
Mas a Apple chegou a confirmar oficialmente que passaria a ser anual esses upgrades dele?
Confirmar não. Confirmar não. Mas
tá todo mundo esperando, né?
É, estamos na expectativa. Um ano já passou. Se fosse para ficar um ano certinho, a Apple já tinha que ter anunciado aí o sucessor dele, que parece que vai se chamar Lynx. Mas,
o mais por perto, enquanto, te interrompendo aí, o mais perto de confirmação que a gente teve, acho que foi o Gruber, que foi um dos que teve uma apresentação, né? Os executivos da Apple fizeram uma apresentação do 10.8 para ele antes de lançar o sistema. Ele comentou isso, de que a Apple queria mudar um pouco a forma de lançamento do sistema desktop, que queria ir para um approach mais parecido com o iOS, mais anual, com menos mudanças drásticas e valores de atualizações menores, né? Tipo, tanto que
hoje... acho que a tendência é essa
mesmo. O sistema está custando $19, né? Uhum. $20, exato. Que é o preço de um software... É o preço do Twitch Boot, tipo, o preço de um softwarezinho qualquer, entre aspas, sem querer desmerecer o software, né? Mas é um sistema operacional que você está comprando. Então, a tendência é essa mesmo.
Eu de verdade gosto desse modelo, tá? Eu espero que saia, porque... Primeiro, a Apple, com a facilidade agora que ela fez da forma de distribuir o sistema operacional dela também, não ter mais mídia, ser tudo linkado na Application Store, facilita, né, até a adoção dele. E ainda mais se for num preço super baixo, como vai ser, né? Como hoje já é.
Só tem um indicativo aí plausível, né? Concreto de que a Apple tá para anunciar isso. Foi vários sites internacionais aí que são acompanhados pelos empregados da Apple começaram a registrar nos últimos meses um aumento considerável em visitas identificadas como vindo do 10.9. Então, isso não é muito difícil de falsificar, mas como vem de vários sites, a quantidade é grande, os caras cruzam com IP que vem lá da área de Cupertino, lá de One Infinite Loop, então é bem provável que os testes estejam rolando à solta aí, que a gente veja um anúncio a qualquer momento.
E esses testes aumentaram bastante em janeiro, né? Então é capaz de estar pintando alguma coisa daqui a pouco mesmo.
Uhum. WWDC, né? Vamos que vamos. Tô ansioso.
Em falar ansiosos, estavam os Samsungzeiros muito ansiosos aí pelo anúncio do sucessor do Galaxy S3, que é o Galaxy S4. Ele ocorreu ontem à noite, a gente está gravando esse podcast na sexta-feira, 15 de março. Ontem, quinta-feira, 14 de março, aconteceu um evento especial da Samsung lá em Nova York, em Radio City. Foi alugado o espaço lá, um teatro muito bonitão lá em Nova York. E a Samsung fez um evento que... Assim, desconsiderem, a gente estava falando aqui num podcast sobre Apple e que eu, pessoalmente, odeio a Samsung, mas eu fiz questão de acompanhar o evento porque é o lançamento do ano dela no segmento de smartphones, que é onde ela concorre diretamente com a Apple, e era um lançamento muito esperado, principalmente pela comunicação publicitária dela própria. Ela fez um baita teaser desde o Super Bowl, semanas antes, lançando vídeos que ia mudar o mundo e blá blá blá. Ela mesma elevou as expectativas lá na lua de todo mundo. E, sinceramente, primeiro, dois aspectos aqui. Um é sobre o evento, o outro sobre o aparelho, o que eu vou falar. Sobre o evento, achei totalmente vergonhoso. Assim, os caras... primeiro começou... A primeira parte do evento foi... Um terço do evento foi todo focado em specs, especificações, características técnicas, uma atrás da outra, aquela coisa massiva, listada, que a Apple é totalmente contra. E ainda no comecinho, eles botaram o executivo da Samsung, que mal sabe falar inglês, foi difícil entender boa parte daquilo ali. E depois, os dois terços finais, que foi a hora do evento que eles puderam finalmente trazer exemplos práticos, mostrar como que aqueles benefícios técnicos todos vão significar na vida dos usuários. Eles pecaram para mim em dois aspectos. O primeiro foi a coisa forçada de mesclar aquilo ali com uma peça da Broadway, que para mim ficou muito forçado, muito sem graça. E segundo, tirando o molequinho lá, o menininho lourinho, que foi um show à parte. Ele já tinha participado das propagandas antes e mandou muito bem lá. E segundo, foi que não teve nenhuma demonstração ao vivo. Tudo vídeo, tudo filmado, tudo preparado. Os caras não quiseram correr risco nenhum. Falando do aparelho em si, acho que foi uma evolução do S3, tanto quanto a Apple tem evoluído, não teve nenhuma revolução, e isso não é algo negativo. Como a gente fala pela Apple, falo também pela Samsung. Acho que o aparelho melhorou nos aspectos que tinha para melhorar, em toda a parte técnica lá de processamento, de chips, de bateria e tudo mais. Continuo achando péssimo o fato dele ser trambolhudo. A Samsung ela conseguiu aumentar a tela e manter praticamente as mesmas dimensões dele. Isso eu não gosto. Muita gente gosta, então é um aparelho perfeito para quem gosta dessas telas maiores. É uma tela, inclusive, com uma densidade de pixels muito superior à da Apple. Os caras chegaram a 441 ppi. Então, muito bacana isso. Queria ver ao vivo para saber se tem uma diferença significativa em relação ao iPhone 5, mas, assim, o fato é que o aparelho poderia, como o pessoal brincou, ser chamado de S3S. Mas os caras quiseram realmente chamar de S4, e acho que por culpa deles mesmos as expectativas estavam maiores do que foi. Não que é um aparelho ruim, talvez é o melhor que a Samsung já fez, talvez seja o melhor em vários aspectos que está hoje no mercado, mas na minha opinião a Samsung levantou a bola, só resta a Apple cortar daqui a alguns meses.
Tá, então vou eu falar agora. Então, Rafa, por favor, não me corte. Tá?
Mande
então,
bala.
Vamos lá no meu time.
Round one, fight!
Eu achei. Não, cara, eu concordo com o Rafael em quase 100%, assim. Acho que a Samsung, fazendo aí um paralelo, acho que os caras lançaram uma Ferrari pra andar numa estrada de terra, entendeu? Puta, não adianta você ter o melhor motor do mundo, o melhor processamento do mundo, não sei o quê, se o ecossistema não funciona. Se as customizações que a Samsung faz em cima do Android não são boas, se o Android hoje ainda continua não sendo um ambiente tão legal quanto o iOS na parte de qualidade dos desenvolvedores, de refine dos apps. Então o cara realmente conseguiu fazer uma Ferrari, mas está andando em estrada de terra, então perde muito. Você não consegue aproveitar tudo que o hardware te entrega, entendeu? Tudo que poderia ser. Então, isso é uma das coisas. A segunda coisa é, eu cansei dos ataques dos Android maníacos em comparando tudo ao iPhone, porque não sei o que. Cara, você não tá feliz porque a grama do vizinho é mais verde? Vem pra cá, cara. Vem pra cá, vem falar. Eu falo, o que eu admiro na Samsung? Eu admiro a agilidade que os caras têm de fazer upgrades, podem ser toscos ou não, mas lançar produtos em série, né? Tipo, parece metralhadora. Os caras estão atirando pra tudo quanto é lado pra ver se acerta a mosca, entendeu? Enquanto a Apple vai na política de lançar um produto por ano, falem mal, vende pra cacete, todo mundo adora. É difícil você ver pessoas que migram, que não são hackers ou então são super users, né? Os caras assim que amam aquilo, migrarem e ficarem satisfeitos. Usuários convencionais sofrem um pouco, tá? Então, cara, é isso. Eu acho que se fosse tão bom, a gente não estaria discutindo. Porque meu, dá risada, eu dei risada. Eu olhei e falei, nossa, é legal, eu acompanho os olhos. Útil pra cacete, né? Passa sozinho, sabe? Bobeira. Mas é uma máquina muito poderosa.
Esse do olho eu achei interessantezinho. Se funcionar bem.
Funciona tão bem que você tem que fazer uma inclinação do telefone. Para!
Não, eu tô falando do vídeo pausar quando você olha pro lado. Eu achei isso bacaninho, um detalhe legal. Se funcionar, exatamente bem. Porque, por exemplo, às vezes a gente vê vídeo, eu vejo muito vídeo com, na hora que eu vou dormir, com o quarto escuro, eu tô olhando pra tela, não sei como é que ele vai funcionar nessas horas, enfim. É,
vai dar aquela coçadinha no olho, né? Aí vai pausar o vídeo.
É, tem que ver como é que vai ser isso. Agora, esse de você passar a mão em cima do aparelho pra passar as fotos, assim, sem tocar nele, eu não vejo utilidade prática pra coisa.
Nenhuma.
E os vários sensores, né, que eles botaram. Botaram sensor até de umidade lá dentro. Como é que foi, Edu?
É, de umidade, temperatura. Tem 8 sensores dentro do...
Exatamente.
A parte de hardware dos caras, foi isso que você falou, Breno. A parte de hardware, os caras não estão para brincadeira.
Não economizam.
Eles botam tudo. Aí tem NFC, tem Bluetooth 4.0, tem aqueles Wi-Fi todos que eu nem sei o alfabeto, A, B, C, D, E, F, tem tudo.
Eles já incorporaram o Wi-Fi AC, que é o último, né, o mais moderno, que tem maior alcance e menor consumo. Que deve ser uma tendência também esse ano. Acho que eu aposto, espero, que todos os iGadgets que saírem esse ano já vão vir também com ele.
Ele é mais forte do que muito computador aí que a gente vê. Só que é aquela velha pergunta: precisa disso tudo? Precisa, o usuário precisa disso tudo? O ecossistema precisa disso tudo?
O sistema vai explorar isso?
Isso que eu ia falar. O problema
não sei se. É nego canta de galo. Ah, o meu telefone tem 8 núcleos. Cara,
mas isso é a cara do pessoal que gosta de Samsung e gosta de Android. Disso?
Não é melhor ter 4 ou 2 e a bateria durar um pouco mais? Não é, enfim, são algumas coisas que eu acho que a Samsung abre mão. Que eu não sei se eu abriria, entendeu? Até por isso que eu escolhi o iPhone e ainda escolho o iPhone. Tem gente até no Edu, post que a gente...
Por isso que eu fiz a analogia da Ferrari andar em estrada de terra, cara. Que é a mesma coisa. E aí, os caras colocaram um puta motor, uma autonomia pra caramba, um trilhão de sensores. Se chover, o carro liga o retrovisor. Se ficar à noite, o cara liga o farol, não sei o quê. Mas você tá andando em estrada de terra, cara. Eles tinham que juntar de verdade a Samsung e o Google e fazer um negócio pra fuder de verdade. Os caras, capacidade eles têm. Eu só não entendo até hoje porque eles não fazem isso.
Ah, chega não vai a falar... fazer, né? Porque agora o Google, essa dupla aí agora é com a Motorola, né? Se sair alguma coisa.
Sim! Cara, Motorola entre aspas, tá? Porque assim, a Samsung ela tem um poder que eu não sei se eles já perceberam. Lógico que eles perceberam que eles não são burros, né? Mas eles estão usando um pouco isso. É que se a Samsung vira a chave e compra o Palm OS da vida, que agora é da LG, ou faz um sistema decente, meu, eles dão
Samsung
uma ferrada.
A Samsung tá com a faca e o queijo.
Eles dão uma ferrada no Android fudido, parece boa. Então, se fosse a Samsung, se eu fosse contratado hoje para ser executivo da Samsung, eu chegava no Google e falava assim: bonitão, a gente tem um ano para fazer um produto do grandidíssimo cara.
É fácil fazer isso, né, cara? Porque.
Cara, imagina, não deve ser fácil, Edu, mas.
Imagina um usuário com um ecossistema já. Imagina a gente, assim, no iOS, com todos os aplicativos que a gente já comprou, com todo o ecossistema montado, e aí você.
Não, mas
você
não precisa mudar. Né? Mas vamos lá, Edu. A grande diferença do Android pro iPhone não precisa ser drástica. Não é fuder a arquitetura, não é mudar tudo, fazer tudo novo. Meu, os caras precisam do quê? UX e refino. É só isso. Só isso. O problema é que a gente tem uma empresa coreana de um lado. Que gosta de customizar tudo, fazer tudo piscando, emoticon pra caramba. Você sabe do jeito que é, né? É fácil, pega a interface de TV da Samsung. Ícones gigantes. Vai doer, mas eles não têm bom gosto. Falta ter um Ive lá dentro, falta ter um cara desse tipo, entendeu?
Enquanto isso, eles vão usando o Ive da Apple. só comentando aqui mais duas coisas sobre ele, uma negativa e uma positiva. Vou começar com a negativa. A Samsung praticamente não mudou o design externo e exterior do aparelho, assim como a Apple também quase não mudou da época do 4 pro 4S. Eu acho que do 4S pro 5 a mudança foi muito mais significativa falando de exterior do que foi agora do S3 pro S4, mas isso para mim é um ponto negativo. Inclusive a gente publicou já hoje um vídeo comparativo do pessoal do Fone Arena lá no site, e o cara comenta, o cara é um site especializado em mobile, não tende nem para Android nem para Apple, e ele comenta, você parece estar mexendo num aparelho frágil, vagabundo com relação à Samsung, e o iPhone é muito mais refinado, muito mais robusto. E isso já era desde o S3, e a Samsung parece não querer mudar isso, não querer mudar isso nas próximas gerações. Ela continua apostando numa construção aí mais barata, de policarbonato e tudo mais, um visual mais simples para a parte exterior.
Ô, Rafa,
só falando aqui.
Daí você paga aquele HTC One, cara. Você viu que lindo que ficou o aparelho?
Ficou. Aliás, eu gosto muito dos produtos da HTC.
Eu acho o HTC One mais.
Pena que ela saiu do Brasil, né?
Mais bacana do que o Galaxy.
Imagina só se a Samsung, com o poder que ela tem, com o hardware que ela tem, pegasse um designer da HTC que sempre foi mais inovador. Você pode pegar lá os primeiros, antes de ter iPhone e tudo. Tinha um telefone pretinho deles que era sensacional, que eu também acho que era One, chamava, há muito tempo atrás. Meu, dá pra fazer um negócio legal. Eu não sei por que a Samsung insiste em fazer isso, cara.
E a HTC, inclusive, foi uma das empresas que já chegou num acordo totalmente amigável com a Apple de licenciamento de patentes e tudo mais. Elas não têm briga nenhuma na justiça. Mas só comentando aqui o ponto positivo que eu queria citar também é o fato de que a Samsung valoriza muito o Brasil, totalmente o oposto da Apple. Então, para quem está aqui, o que a gente vê é essa maré aí enorme de Apple haters e Android lovers com relação à Samsung, porque ela realmente valoriza muito o Brasil. Inclusive, um dos recursos bacanas aí do S4, que é o S-Translate, ele já vai vir desde o comecinho com suporte ao português do Brasil, e o aparelho também vai ser lançado globalmente no final de abril, inclusive no Brasil. A gente divulgou hoje, me lembro os preços aí, R$2.400.
É, 2.400 e 2.500, se eu não me engano. 2.400 é o 3G.
E reclamam do preço do iPhone também.
Pois é, isso que eu ia citar aqui. É 2.400 pro modelo 3G. Vamos então falar do 4G, vai, para equiparar com o iPhone, porque a Apple não faz essa diferenciação. A Samsung tem dois modelos. 2.500...
mas eu acho que o 4G da Samsung vai funcionar...
É compatível,
vai
compatível.
Funcionar no Brasil.
É global.
Né? O iPhone não funciona.
Tá, então vamos lá. Vou voltar de novo pro 3G. 3G, 2.400, modelo de 16 GB, tá? A Samsung nem divulgou os preços de 32 e 64.
Então vamos pro próximo assunto, vai.
É a leitura dos e-mails. Bom, e como sempre, a gente termina aqui o podcast lendo alguns e-mails que a gente selecionou de leitores. Hoje a gente tem 3 e-mails. Para quem não sabe, o e-mail de comunicação com o nosso podcast é noar@macmagazine.com.br. O primeiro e-mail vem do Jorge Paulo Oliveira. Ele está indo viajar para os Estados Unidos, vai para Delaware, que é um dos estados lá que não tem cobrança de impostos, se eu não me engano, um dos poucos. Nos Estados Unidos a cobrança é feita diferentemente, a depender do estado que você está. Mas o detalhe dele é que ele queria um Mac Mini todo personalizado, sem ser a configuração padrão. Ele tinha lá personalizado com Fusion Drive, com mais RAM e tudo mais. Ele queria saber se isso é possível, você comprar numa viagem. Se dá, por exemplo, para você encomendar e pedir para retirar na loja, ou então se você encontra isso na loja. Breno?
Dá sim, tá? Você consegue fazer a compra e retirar na loja. A minha única dúvida é que eu não sei se você fazendo isso, ele te isenta de taxa, tá? Fica tax-free. Eu tenho que fazer um teste. Dica: vai no site da Apple, customiza ele bonitinho e seleciona pickup na loja de Delaware para ver se fica tax-free. Acho, tenho a impressão que fica sim, mas tem que dar uma testada. Geralmente ele demora de 7 a 10 dias para chegar numa loja, tá? Então, úteis. É legal você comprar um pouquinho antecipado. Então, mas daí agora eu vou me xingar, mas pra que você vai comprar um Mac Mini, cara?
Para, Breno. Cara, esses seus comentários sobre o Mac Mini são os que mais geram xingamentos pra você.
Vamos
em frente. Vamos fingir que o pessoal não ouviu isso, vai. O segundo e-mail vem do Stefan Salej. Ele tem uma dúvida que queria tirar já tem muito tempo, que é com relação a upgrade de RAM no MacBook Pro dele. Ele tem um de 17 do final de 2011, ou seja, não é o Retina, então tem a RAM facilmente acessível pelo usuário, mas ele lembra que a Apple oficialmente fala que a máquina suporta até 8 GB, e ele olhou no software Mac Tracker, um que a gente recomenda bastante por aqui, que ela suportaria até 16 GB. Como que isso funciona, por quê, o que ele tem que fazer? Eu vou começar a responder aqui, se vocês quiserem, vocês complementam. Bom, Stefan, o que a Apple faz é realmente, quando ela lança a máquina, ela tem alguns modelos de RAM que ela homologa, faz todos os testes internos lá, e ela determina qual é o máximo que a máquina suporta. Mas eu acho que em 100% dos casos, e não só em MacBooks Pro, qualquer modelo de Mac, depois de um tempo as fabricantes conseguem lançar novos pentes que são tão compatíveis quanto com maior capacidade de memória. Então, de fato, de uma maneira geral, quando você vê a Apple falando que o Mac suporta X de RAM, depois de alguns meses ele passa a ser compatível com o dobro sem problema nenhum. É só você se preocupar aí em ficar dentro das especificações originais da máquina, PC 5300, 10600, no PC 3, o barramento, observa se vai estar certinho aí a quantidade de pinos e, evidentemente, escolher uma marca que seja de boa qualidade, uma Kingston, Corsair, Crucial, enfim, tem alguns modelos aí no mercado que você pode encontrar sem nenhuma preocupação.
Assino não. Embaixo.
E para terminar aqui a leitura de e-mails hoje, a gente tem um do Guilherme Andrade. Ele inclusive ele puxa um assunto bem bacana aí que tem a ver com o lançamento do Galaxy S4. Ele indaga aqui se por acaso a Apple poderia aproveitar essa oportunidade, vamos dizer assim, que a Samsung não aproveitou muito, para não lançar tipo um 5S nesse ano, e sim lançar um 6, alguma coisa mais significativa aí como resposta ao S4. E também indaga se a Samsung de novo não estaria seguindo a linha da Apple de dois em dois anos lançar um upgrade mais significativo e nos anos que estão entre eles fazer um upgrade menos significativo, como é o que a Apple normalmente faz, e ela fez agora com o S4. O que vocês acham?
Vamos lá, acho que a gente vai ter um 5S esse ano. Acho que a Apple não se preocupa com o que a Samsung lança, tá? E acho que a Samsung continua lançando do jeito que eles estão lançando. Metralhadora giratória, velho. Daqui a pouco eles acham que tem que lançar um que projete no teto, um que tenha geladeira, um que é frigobar, um que esquenta café. E vamos que vamos. Até eles acertarem. Porque de verdade eles devem ter uma forma de fabricação que deve ser diferente da Apple, muito mais ágil. Então os caras vão lançando, cara. Vão lançando. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lógico que a Apple deve olhar e falar assim: ó, os caras lançaram isso. Então vamos usar no nosso keynote e bater nos caras desse jeito. Mas não que mude o produto, tá? Na minha opinião.
Aí eu acrescento ainda o seguinte: eu acho que óbvio que as empresas têm laboratórios e pesquisam o ano inteiro sobre o que podem lançar, que vai mudar o mercado e tudo. Mas a galera tem que entender que isso não acontece todo ano, cara. Não tem como você ver um produto melhorar, digamos assim, 100% todo ano. É natural essas evoluções, como aconteceu com o 4S, com o 5, que o povo diz que não mudou tanto, como foi agora com o S4 para o S3. Não tem porquê as empresas investirem tanto para todo ano mudar alguma coisa, ou todo ano dobrar a capacidade, ou oferecer 1 milhão de novos recursos. Não é assim. Não é assim que, para a gente, o usuário, óbvio, que a gente quer sempre mais, a gente quer até o que não sabe o que quer. Mas no meio da empresa, a cabeça empresarial não funciona dessa forma, né? Até tudo um pouco mais devagar.
Eu digo duas coisas em relação a isso. Primeiro, que pô, chega até dar pena você investir tanto num design do produto e abandonar ele um ano depois. Aliás, eu acho que até 2 anos é pouco. Eu não me preocuparia se um smartphone continuasse com mais ou menos o mesmo design exterior. Vamos frisar aqui, porque design também envolve a parte de engenharia interna de componentes dele, coisas que a gente não vê por fora. Mas eu não me preocuparia nada se ele ficasse uns 2-3 anos sem mudar, sem problema nenhum. E a segunda coisa aqui é que a Apple, apesar do que o pessoal acha, a Apple não tem obrigação nenhuma, primeiro, de lançar um S, e segundo, se ela chama o produto de S, vamos dizer que o próximo seja 5S, ela também não tem impedimento nenhum de fazer uma mudança mais drástica nele. O pessoal acha, por exemplo, dos rumores que a gente tem falado, que pode vir com NFC, ou então pode vir com sensor de impressão digital, e o pessoal acha, não, isso não pode vir no 5S, vai ter que esperar o 6. Eu discordo disso. Tem um histórico, sim, do 3GS, do 4S, mas não tem nenhum impedimento que a Apple tenha que falar, não, esse é um upgrade S, vamos esperar o ano que vem pra gente colocar esse tipo de coisa. Se for a hora, se tiver pronto, se for interessante comercialmente pra ela, se for viável tecnicamente, ela vai fazer agora, e independente do nome que ela der pro produto.
Sabe, só completando isso, não tem nada a ver com... Tem e não, tá a ver. Mas sabe o que eu queria? Eu queria que não vazasse tanto rumor. Eu queria chegar na WWDC e ter friozinho na barriga, ver o Keynote e falar, caralho, velho, que nossa, que animal, eu quero. Mas eu sei que isso não vai acontecer. Então, tchau, até a próxima, cara.
E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Este foi o 31º Mac Magazine no ar. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Breno.
Valeu, galera. E desculpa não ter brigado hoje com o Rafa, mas a próxima eu prometo que a gente sai no tapa.
Na verdade, a gente brigou, mas eu editei. Valeu, Edu.
Valeu, Rafa. Valeu, Breno. Valeu, galera. Até a próxima.
Obrigado a vocês todos pela audiência. Quem for no evento, fica ligado no blog, que a gente vai divulgar data, hora e local exatamente. A gente se vê lá em São Paulo. E até a semana que vem, que tem mais podcast. Tchau, tchau.